Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast 9-9-3. Hoje vou resumir e analisar o livro Sou o Maior Vendedor do Mundo, de Og Mandino. É um clássico de desenvolvimento pessoal apresentado sob a forma de uma parábola ambientada no período bíblico. Publicado originalmente em 1968, o livro acompanha a trajetória de Hafid, um jovem guardador de camelos que recebe ensinamentos destinados a orientá-lo na vida comercial e pessoal. Embora o título remeta a técnicas de vendas, sua proposta é mais ampla a examinar como hábitos, disciplina, atitude diante das dificuldades e relações humanas influenciam a capacidade de realizar objetivos. O núcleo da obra está em 10 pergaminhos, cada um dedicado a um princípio de conduta, como agir sem adiar, persistir, cultivar o amor e administrar as próprias emoções. Mandino associa mudança duradoura à repetição diária dessas ideias, buscando converter preceitos em práticas automáticas. A narrativa também incorpora uma orientação espiritual de matriz cristã. Assim, o livro combina ficção moral, afirmações e um programa de autoeducação voltado a leitores interessados em vendas, trabalho e aperfeiçoamento pessoal. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, os 10 pergaminhos transformam princípios abstratos em um treinamento diário. A estrutura dos 10 pergaminhos é o principal recurso didático de O Maior Vendedor do Mundo. Em vez de oferecer uma lista dispersa de recomendações, Mandino organiza a mensagem em compromissos curtos e repetíveis, cada qual dirigido a uma disposição prática. Bons hábitos, amor, persistência, consciência do tempo, domínio emocional, humor diante dos reveses, valorização do próprio trabalho e ação imediata formam um conjunto coerente de condutas. O livro propõe que cada pergaminho seja lido repetidamente durante 30 dias antes da passagem ao seguinte. A finalidade não é apenas compreender intelectualmente uma ideia, mas torná-la uma resposta mais disponível no cotidiano. Essa premissa aproxima a obra de uma pedagogia da rotina. Comportamentos consistentes são tratados como mais determinantes do que impulsos ocasionais. Há também uma limitação inerente ao método. Repetir afirmações não resolve, por si só, problemas materiais, técnicos ou psicológicos complexos. Ainda assim, o modelo pode funcionar como instrumento de atenção e disciplina, desde que o leitor associe as leituras a ações observáveis. A originalidade está em vincular a mensagem de transformação pessoal a um ritual de leitura prolongado, e não apenas à inspiração momentânea. Em segundo lugar, a venda é apresentada como consequência de serviço, valor e vínculo humano. Mandino desloca o foco da venda entendida como persuasão isolada para uma visão ética e relacional da atividade comercial. O pergaminho dedicado a saudar o dia com amor sugere que o contato com clientes, colegas e adversários deve ser orientado por respeito e abertura, e não por hostilidade ou manipulação. Nessa lógica, vender melhor depende de reconhecer a humanidade do outro e de oferecer algo que possua utilidade real. O princípio de centuplicar o próprio valor complementa essa visão. O profissional não deve esperar reconhecimento sem ampliar a qualidade de sua contribuição, seja por preparo, diligência, atendimento ou confiabilidade. A obra não fornece ferramentas contemporâneas de negociação, segmentação de mercado ou gestão comercial. Sua contribuição se situa em outro plano, o das atitudes que sustentam uma reputação e uma prática profissional duradouras. Isso explica por que seus ensinamentos são frequentemente aplicados fora das vendas. Em qualquer ocupação, resultados dependem em parte da capacidade de gerar valor para outras pessoas e manter relações minimamente confiáveis. Ao tratar o vendedor como alguém que serve e aprende, o livro se diferencia de abordagens baseadas apenas em metas, pressão ou fórmulas de convencimento. Em terceiro lugar, persistência e ação imediata enfrentam a paralisia provocada por fracassos e adiamentos. Dois dos princípios mais conhecidos do livro, persistir até vencer e agir agora, formam uma resposta direta a padrões que comprometem a execução desistir diante de rejeições e postergar tarefas importantes. Para Mandino, persistência não é uma garantia de que toda tentativa produzirá o resultado desejado, mas uma recusa em permitir que uma derrota isolada determine a identidade ou o futuro do indivíduo. A atividade de vendas torna esse ponto concreto, pois envolve recusas frequentes, metas variáveis e necessidade de retomada. O mesmo raciocínio se aplica a estudos, projetos e desenvolvimento profissional. Já a defesa da ação imediata combate a espera por condições ideais. O livro sugere que a clareza e a confiança se desenvolvem também durante a prática, não apenas antes dela, lidos em conjunto. Os dois preceitos evitam uma interpretação passiva do pensamento positivo. Intenção sem execução não altera resultados. Execução pontual sem continuidade raramente consolida aprendizado. Aplicados com discernimento, eles incentivam a definição de passos menores, a revisão de erros e a retomada de esforços. A ressalva necessária é que perseverar não significa insistir cegamente em estratégias ineficazes. Uma aplicação madura preserva o compromisso com o objetivo, mas ajusta os meios conforme as evidências e as circunstâncias. Em quarto lugar, o domínio das emoções busca substituir reações instáveis por conduta deliberada. O pergaminho sobre tornar-se senhor das próprias emoções revela uma das ambições centrais da obra, impedir que estados passageiros controlem decisões relevantes. Mandino reconhece de modo simplificado que entusiasmo, tristeza, medo, raiva e desânimo afetam a disposição para trabalhar e se relacionar. Sua resposta é desenvolver uma postura que não dependa inteiramente dessas oscilações. O princípio de rir do mundo reforça essa proposta ao recomendar distanciamento diante de contratempos, vaidade e dramatizações excessivas. A intenção não é negar dificuldades reais, mas reduzir o poder que elas exercem sobre a capacidade de continuar agindo. Em um contexto comercial, essa atitude serve para lidar com uma recusa sem transformá-la em julgamento definitivo sobre o próprio valor. Em contextos pessoais, pode favorecer pausas antes de respostas impulsivas e maior constância na execução de compromissos. O livro trata a autorregulação, sobretudo, como escolha moral e treinamento de atitude, linguagem característica de sua época e de seu gênero. Por isso, não substitui abordagens clínicas quando há sofrimento emocional persistente ou intenso. Seu valor prático está em lembrar que emoções são informações importantes, mas não precisam ser comandos automáticos. A disciplina emocional proposta sustenta os demais pergaminhos, pois hábitos e persistência se fragilizam quando cada decisão é governada pelo humor do momento. Por último, a parábola de Rafid une autoestima, fé cristã e responsabilidade pessoal. A escolha de uma parábola ambientada em tempos bíblicos dá ao livro um tom moral e espiritual que o distingue de manuais empresariais convencionais. Rafid inicia sua trajetória em posição humilde e recebe de Patros os pergaminhos que orientarão sua ascensão. A narrativa oferece um exemplo concreto para os princípios. A transformação não decorre de talento extraordinário apresentado como privilégio, mas de aprendizado, prática e conduta. Entre os pergaminhos, a ideia de que cada pessoa é um milagre da natureza procura combater a autodepreciação e afirmar dignidade individual. Esse ponto, porém, não é separado de responsabilidade. Reconhecer o próprio potencial exige trabalhar, servir e agir. A dimensão religiosa se torna mais explícita no último pergaminho, que recorre à fé e a referências compatíveis com princípios cristãos. Para leitores que compartilham essa moldura, ela pode reforçar o sentido ético dos ensinamentos e situar o êxito além do ganho material. Para outros, pode representar uma limitação ou exigir leitura seletiva. Em ambos os casos, é importante reconhecer que a espiritualidade não é um elemento periférico, mas parte da arquitetura da obra. Mandino apresenta prosperidade e realização como resultados ligados ao caráter, às relações e à fé, e não como simples produto de ambição financeira. Em conclusão, O Maior Vendedor do Mundo é indicado a leitores que procuram uma introdução acessível a práticas de disciplina pessoal, especialmente profissionais de vendas, atendimento, empreendedorismo ou qualquer área em que rejeições, metas e relacionamentos façam parte da rotina. Também pode interessar a quem prefere mensagens de desenvolvimento pessoal organizadas em narrativas curtas e princípios fáceis de recordar. Seu benefício mais concreto está em oferecer um repertório simples para observar comportamentos recorrentes, adiar tarefas, abandonar esforços cedo, reagir de forma impulsiva. Tratar contatos profissionais apenas como meios e negligenciar a construção gradual de valor. A leitura tende a ser mais proveitosa quando os pergaminhos são convertidos em ações específicas, em vez de recebidos como promessas automáticas de prosperidade. O livro se destaca entre obras do gênero pela combinação de fábula histórica, ritual de repetição e orientação espiritual. Muitos títulos de autoajuda privilegiam diagnósticos psicológicos, evidências científicas ou técnicas de produtividade. Mandino trabalha com máximas morais e uma linguagem deliberadamente inspiracional. Isso pode parecer datado ou excessivamente idealista para alguns leitores, sobretudo pela presença explícita de referências cristãs e pela ausência de ferramentas comerciais detalhadas. Ainda assim, sua permanência decorre da clareza com que articula hábitos, serviço, perseverança e ação. Não é um manual técnico de vendas nem um substituto para a formação profissional, mas um texto de conduta pessoal cuja força está na simplicidade, na repetição e na aplicabilidade ampla de seus princípios. Se você quiser apoiar o Ogmandino, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!